Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Você está acompanhando a reportagem especial A Culpa é do Estuprador.
Aos 11 anos, eu sofri um abuso. E não chegou a concretizar o ato, graças a Deus, mas marcou muito, porque uma pessoa me culpou. E eu queria gritar para o mundo, não foi culpa minha. E pode ser que naquela época eu tenha sido covarde, idiota, boba, sei lá, mas quem que não é com 11 anos?
Não, não foi culpa da vítima. Não foi culpa da menina de 11 anos. Assim como não é culpa de nenhuma mulher ou de nenhuma outra criança ou adolescente vítima de estupro. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, são mais de 520 mil casos de estupro por ano no Brasil. Mas apenas 10% chegam ao conhecimento das autoridades. Estima-se que 70% dos crimes aconteçam contra crianças ou adolescentes, deixando marcas para o resto da vida, como destaca a senadora e psicóloga Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo.
Porque na mente de quem foi estuprada ou estuprado, isso não se apaga nunca. Então esse crime tem que responder. Não adianta a pessoa ser estuprada com 8 anos, nem saber o que era aquilo, ficar com toda essa carga maléfica anos e anos e anos, e depois prescreveu e acabou. Não está certo.
Mesmo a responsabilidade pela violência nunca sendo da vítima, é muito mais frequente do que deveria a assunção desta culpa. Junto a esse sentimento vem outro, a vergonha, como aponta a psicóloga Elisângela Mesquita.
É algo vergonhoso para ela. E como que eu vou contar à minha família? A mulher que é casada, como eu vou chegar a contar isso para o meu marido?
Mas por que essa vergonha em denunciar um crime? Em geral, a violência sexual é cometida por uma pessoa conhecida. Em apenas 12% dos casos, o agressor não tinha ligação com a vítima. E denunciar alguém próximo é uma tarefa mais difícil. Outro ponto, a possível responsabilização. Como explica a psicanalista Almira Rodrigues, muitos elementos pesam na hora de a vítima fazer a queixa numa delegacia. Um deles é o machismo.
Bom, a gente pode pensar em alguns elementos para tentar entender isso. No primeiro momento, o medo, né? Tem medo do preconceito, do machismo, de serem responsabilizadas, porque existe toda uma ideia, né, de que as mulheres são responsáveis, porque elas provocam o desejo dos homens.
Fui estuprada aos meus 9 anos de idade por um tio que praticou os abusos até os meus 12 anos. Hoje tenho 21 anos e às vezes consigo sentir o cheiro muito ruim. Viver a cada ano que se passa com memórias de um passado nada gentil.
O pesadelo da casa da morte, infelizmente, se repete em muitas residências. Prova disso é que pais e padrastos são responsáveis por 1/4 dos estupros do país. Esse dado parte das estatísticas verificáveis, como relata o senador Jorge Viana, do PT do Acre.
Às vezes é dentro de casa, às vezes com pessoas próximas, e há uma timidez, há um medo de fazer o registro, de fazer a denúncia, de fazer a ocorrência policial. Para cada registro de uma denúncia de sofrimento de estupro, você tem quase 10 de outras que não foram registradas.
O Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição, de autoria do senador Jorge Viana, que torna o crime de estupro imprescritível. Ou seja, a vítima não terá limite de tempo após o crime para fazer a denúncia. Atualmente, há um prazo de 20 anos para que essa queixa seja apresentada. No caso de menores, esse prazo se inicia a partir do momento em que a vítima completa 18 anos. A PEC será votada agora pela Câmara dos Deputados. A relatora da proposta na Comissão de Constituição e Justiça do Senado foi a senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul. Para ela, é necessária a imprescritibilidade, para que a vítima possa romper um ciclo e ter o tempo necessário para buscar justiça.
Ela tinha 8 anos, ela vai resolver conseguir entender que não é só culpa aos 40, 50 anos de idade. E quando ela resolver, com todas as provas e elementos, até a confissão do réu, ele não pode mais ser punido porque o crime está prescrito. Só isso já vale qualquer outro questionamento de constitucionalidade ou inconstitucionalidade.
O estupro é um tipo de crime que não escolhe vítima. Não é definido por cor, idade ou classe social. Pode ser qualquer pessoa, como indica a Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre, Patrícia Rego. Patrícia coordena o CAVE, Centro de Atendimento a Vítimas, um espaço gerido pelo Ministério Público que conta com uma equipe de vários profissionais para atender vítimas de violência. Pessoas estupradas sempre estão entre aquelas que procuram um CAVE. Embora, como destaca Patrícia, exista a necessidade de uma busca ativa do próprio Ministério Público.
A vítima de estupro, ela é uma vítima que tem um perfil diferenciado. Muitas delas, na sua maioria, têm inclusive vergonha, não têm coragem de denunciar, não têm coragem de buscar esse auxílio. A gente faz também lá uma busca ativa. Quem menos procura o centro de atendimento à vítima são aquelas vítimas de estupro. A gente vai atrás.
Essa busca ativa passa, por exemplo, por um pente fino em hospitais ou clínicas que atendem pessoas que chegam com marcas de agressão. Como em muitas vezes a vítima é uma criança e foi alguém próximo que a agrediu, não há denúncia e os profissionais de saúde não comunicam qualquer anormalidade às autoridades judiciárias. Em um trabalho na cidade de Brasileia, no interior do Acre, a equipe do Ministério Público ficou alarmada com a quantidade de partos ocorridos em meninas de 12 e 13 anos, um forte indicativo da presença do crime de estupro.
Então nós nos deparamos com um parto, né, de crianças de 13, 12 anos que não chegou ao conhecimento das autoridades. Nós nos deparamos com crimes de estupro violento mesmo, que houve um atendimento de saúde, mas que não chegou. Então, nós fizemos um pente fino e vai ser apurado para fins de responsabilização criminal.
O atendimento psicológico é uma das chaves para a recuperação das vítimas de uma violência tão brutal como o estupro. São várias fases. A psicóloga Elisângela Mesquita afirma que a primeira fase, a do reconhecimento do crime, é na maioria das vezes a mais difícil.
Porque o primeiro momento é o que a mulher sente, né? Que é o medo, é a revolta, é a angústia, né? A raiva de tudo que aconteceu com ela.
Thay Loski, uma das coordenadoras da Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, relata que o impulso para a vítima procurar ajuda vem muitas vezes após a resolução de outro crime envolvendo o estuprador. Com o criminoso preso, um dos receios da vítima, que seria uma segunda tentativa de estupro, acaba por se dissipar e ela enxerga a possibilidade de justiça.
O trauma é muito grande. É uma violência complexa e muitas vezes a mulher se sente amedrontada, apavorada, se recolhe e depois quando ela assiste na televisão que aquele mesmo estuprador já abusou de 3, 8 mulheres na cidade, mostram na imprensa a foto dele e aí ela resolve buscar ajuda.
Foi drogada, sequestrada e estuprada aos 12 anos de idade. Somente agora, aos 47, consigo falar abertamente sobre esse assunto. Inclusive, somente agora meu marido soube desse evento traumático em minha vida. Não fiz nenhum acompanhamento psicológico, nem na época e nem agora. E constato que foi um enorme equívoco.
Além da busca individual por um profissional, as vítimas de estupro em todo o país têm um canal para denunciar procurar ajuda ou fazer qualquer tipo de questão relacionada ao assunto. É o número 180-180. Patrícia Rego, procuradora do Ministério Público do Acre, saúda a proposta que torna o crime de estupro imprescritível, mas sugere ainda uma nova legislação para colaborar na resolução dos crimes.
Fica como sugestão um projeto de lei onde haja a obrigatoriedade por parte dos profissionais de saúde de notificar as autoridades de segurança pública acerca dessa violência sexual. O Estado deve, tem a obrigação de ter muita responsabilidade e um olhar muito cuidadoso e severo com relação a isso.
E se você sabe de alguma história, sofreu algum abuso ou quer denunciar algo, procure ajuda. Não importa quanto tempo tenha passado, reforça Thay Loski.
Qualquer dia, qualquer hora, independente do tempo que ter passado. O ideal é procurar imediatamente para fazer o exame ginecológico até 72 horas no IMOL, né? O ideal é isso, ela não tomar banho e ir para o exame. Mas se ela não fizer isso e quiser lá para frente reconhecer a hora que a polícia apresenta para a sociedade o estuprador, ela vindo aqui, ela vai reconhecer, ela vai dizer também, fui abusada por esse estuprador e eu quero ver ele preso na cadeia, porque a pessoa fica insegura sabendo que ele está solto.
Talvez a história da mineira Inês Etienne possa ser a fagulha de coragem que outras vítimas de estupro precisem para denunciar. Pessoas que nunca ouviram falar da tal Casa da Morte em Petrópolis, mas que vivem o terror particular, vivem a tortura diária de dividir o teto com seus agressores. A Casa da Morte de Petrópolis, desmantelada pela coragem de Inês, ainda é reconstruída a cada minuto em nosso país. Afinal, durante os 29 minutos desta reportagem, 29 pessoas foram estupradas no Brasil.
Você acompanhou a reportagem especial A Culpa é do Estuprador. Informações para esta reportagem foram obtidas na pesquisa Estupro no Brasil, uma radiografia segundo os dados da saúde do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada na denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra Antônio Vaneir Pinheiro Lima em novembro de 2016, na decisão do juiz Alcir Lopes Coelho da Primeira Vara Federal de Petrópolis de março de 2017. E no primeiro volume do relatório da Comissão da Verdade, de dezembro de 2014. Os depoimentos de vítimas de estupro aqui interpretados foram retirados de comentários anônimos presentes no texto Os Traumas que um Estupro Traz à Mulher, da psicóloga Elisângela Mesquita, que pode ser acessado no blog O Olhar Psi, www.oolharpsi.blogspot.com.
Reportagem e redação, Larissa Bortoni, Maurício De Sante e Rodrigo Rezende. Apresentação, Adriano Faria. Locução, Adriana Carla Aragão. Participação, Marina Domingos, Gustavo Azevedo, José Carlos Sigmaringa, Raquel Teixeira, Ana Beatriz Santos, Larissa Bortoni, Leila Herédia e Renina Valejo. Edição, Leila Herédia. Trabalhos técnicos, André Menezes. Diretor da Rádio Senado, Marco Antônio Reis. Diretora da Secretaria de Comunicação Social, Ângela Brandão.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.